cante, pequeno rebanho, na alegria como na tribulação. A sua mão nos liberta e nos protege e nos põe em liberdade. Aleluia. Que podemos estar aqui novamente e nos alegrar com a sua graça. Durante o cantar desse hino, os meus pensamentos foram naturalmente em certas direções a todos os povos aos quais a mensagem tem que ser trazida. Como devem saber, como devem ouvir, se ninguém lhes falar? Como devem crer, se não lhes for pregado? E assim somos gratos pelas portas abertas que Deus concedeu. Nos dias dos apóstolos, teria que ser feita uma viagem assim através de anos para alcançar alguns países. Hoje são poucas horas e já se está em algum lugar no extremo oriente ou onde quer que seja. De todas as formas, é um tempo abençoado por Deus que nós temos que comprar, que nós temos que utilizar e por cada preço, por todo preço, carregar a palavra revelada por Deus. E se vemos ainda que essa palavra cumpre aquilo para o qual Deus a enviou, não que nós cumprimos, a palavra cumpre aquilo para o qual Deus a enviou. Não um irmão que sai com isso, mas sim Deus que deixa sair a palavra. Ele cumpre através da sua palavra aquilo para o qual a envia. Certas coisas, certas vivências simplesmente vêm à memória, que foram ao coração e que nos deixam saber quão preciosa é a palavra de Deus. As pessoas se tornou preciosas pessoas. E sou especialmente grato ao Senhor pelas últimas duas viagens, que Ele abriu tão maravilhosamente as portas. Sequer podemos expressar em palavras, mas se um pregador batista chinês cheio do Espírito Santo vem, que leu as pregações, que também leu as pregações Mombrano e as minhas brochuras, e diz, irmão Frank, eu somente esperei que você viesse, porque está no meu coração ao meu povo passar a mensagem de Deus. Que isso estava no meu coração, isso ele certamente não podia saber. Então, Deus somente não tem somente aberto uma porta, mas muitas portas, como também quando estive no norte da Índia, e o homem da capital do Nepal veio e disse, irmão Frank, se você pudesse vir pelo menos por 2 dias, assim você falaria a centenas, e nós esperamos e cremos que Deus te enviará. Antes de viajar e partir, na viagem em fevereiro, veio o irmão de Kinshasa, do Zaire, para Krefeld, e disse, irmão Frank, você nos escreveu já há muito tempo que você viria. Diga-nos agora as datas, quando você virá. Porque eu não posso, de outra forma, voltar para casa sem passar as datas. E assim Deus abre portas e portões para deixar a sua palavra ser passada até os confins da terra. E se os cantores cantam da China, da África, da Sibéria, de todos os lugares, virão. Todos que Deus chamar. Mas como Deus chama, Deus sempre chamou através da proclamação da sua palavra. E nós, nesses dias, temos a diferença entre a fé geral, que muitos têm, e a fé nas promessas de Deus para um certo tempo. E eu espero que essa diferença nós tenhamos compreendido. Nós podemos hoje olhar pelas igrejas e todos creem. Sim, o irmão Russ diz, eles creem o que querem. Mas quem crê a palavra revelada de Deus, como Isaías disse, quem creu a nossa pregação e a quem o braço do Senhor foi revelado? Por isso, nós somos gratos que Deus, Ele revelou as suas promessas para esse tempo e que Ele as colocou no nosso coração. Nós sabemos, de Maria é dito, você encontrou graça diante de Deus e a promessa que o Senhor te deu se cumprirá. E aconteceu assim. E também nós podemos dizer que encontramos graça diante de Deus e as promessas que Ele deu ao seu povo para esse tempo se cumprirão. Não por tua causa ou por minha causa, mas pela causa que Ele falou e nos incluiu no seu propósito. Nós somos uma parte do reino de Deus, nos tornamos nascidos pelo novo nascimento no reino de Deus para ter parte daquilo que Deus faz. Eu hoje, eu creio que na quarta noite disse, quando esse bispo metodista no norte da Índia, em 1978, creio, na grande reunião, na qual quase 2,000 pessoas tomaram parte, quando ele estava lá e ouviu a mensagem, e em seguida até o filme do irmão Branham ele viu. Após isso, ele teve um grande anseio, desejo de mais uma vez ouvir a palavra do Senhor. E ele foi o homem que na sua região organizou essa grande reunião agora em fevereiro. E ele veio diante da multidão e disse, hoje nós estamos aqui para ouvir aquilo, o que Deus quer falar pela boca daquele que ele determinou para trazer a sua palavra. E eu vos digo, o que aconteceu lá, ninguém pode imaginar. E quando ele se despediu, ele disse a mim, ouça, uma coisa está no meu coração, eu serei mudado para uma outra região, você me promete que se você voltar, que você então seguirá meu convite e também lá, posso vos dizer, não é arrogância, mas as pessoas, eles não têm alimento espiritual para oferecer. As pessoas vêm a uma grande igreja, um edifício, talvez 800 pessoas, que pode conter 800 pessoas, então estão sentadas 18 ou de 20 ou 25 pessoas lá, simplesmente. E quando de repente veem que a casa está cheia até o último lugar e que as pessoas têm que ficar de pé e que a palavra de Deus é passada, então elas têm tanta imaginação que sabem que se trata aqui de mais do que somente uma pregação preparada, mas de alimento espiritual vivo, que não em algum tempo já, mas agora fresca, foi colocada na a mesa de Deus preparada. E o Senhor nos prepara, pela graça, uma rica mesa, e isto até na frente dos nossos inimigos. Quanto poderia ser dito aqui e relatado daquilo que Deus em todo o mundo está fazendo, mas que a eternidade possa revelar, e toda a glória e toda a honra cabe de todas as formas ao Senhor, que atua tudo em todos. Eu gostaria, hoje à tarde, brevemente, ser breve, e do profeta Isaías 54 ler os primeiros versículos, e todos que vocês abrem a Bíblia, vocês podem dar uma visão breve nos últimos versículos do capítulo 53. Aqui está, a partir do versículo 1, canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, e rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Talvez esta palavra até aqui, somente para que vocês saibam que com a igreja neotestamentária está ligado e está no mesmo contexto. Eu quero ler as mesmas palavras de Gálatas, capítulo 4, e então um versículo, o versículo 26, também tomarei, que Jerusalém, lá em cima, é uma livre, e esta é, mas Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te, te clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Nós já mencionamos essa palavra e também lemos, e nós percebemos como os apóstolos no Novo Testamento, eles tomaram do Evangelho do Antigo, eles puderam discernir entre Israel e a igreja das nações, e como eles, através do Espírito de Deus, puderam explicar essas coisas. Aqui é dito, estenda o quarto da tua, a área da tua tenda e abra o teto, estende o teto da tua tenda sem economizar, porque Deus quer adicionar, Deus adicionará. E se os cantores cantaram que uma grande multidão virá, então está em concordância com aquilo que Deus de fato disse a Abraão. Ele diz, olhe para o céu e conte as estrelas. Então o Senhor, ele mesmo, deu a resposta e disse, tão incontável como são as estrelas no céu e areia do mar, tão incontável será a tua descendência. Jesus Cristo, o Filho de Deus, não morreu em vão. Haverá uma multidão, uma grande multidão de filhos e filhas de Deus na sua glória que entrarão. Então, estenda as cortinas das suas habitações, alonga tuas cordas, sem economizar. Nós já, no meio tempo, estamos confiados no plano de economia, mas Deus jamais incluirá um plano de economia. Deus tem a plenitude, e da sua plenitude tomaremos até o fim, graça acima de graça, e agradeceremos a Ele por isso. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Deus pode fazer tudo isso, e se Ele diz na sua palavra, então acontece sem o meu e o teu esforço. Então, nós somente temos que crer que aquilo que Ele disse se cumprirá e deve nos ser participado. Nós vemos isso como exemplo no povo natural de Israel. E vemos como eles se espalharam para a direita e para a esquerda. Em cada luta, nova terra foi adicionada. O mesmo também nós deveríamos poder dizer, e sabemos que estamos numa luta espiritual, não por terra, não para passar terras, mas para ganhar novas terras, para colocar os nossos pés sobre o chão das promessas divinas, de acordo com a palavra do Senhor, aonde os teus, a sola dos seus pés pisarem, isto eu te darei. E aqui, em Isaías 54, versículo 13, é dito: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás estabelecida, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Com isto, Deus liga uma promessa para nos consolar, para nos levantar e dizer-nos o que, como fortificação da fé, pode servir. Eu gostaria de ler da pregação, que é muito preciosa para mim e que eu espero para todos nós. É muito preciosa, e que compreendamos que Deus tinha uma boca chamada através do qual Ele mesmo falou e anunciou o que temos que saber, e não queremos acrescentar nada, mas também não queremos tirar nada. Está aqui, nessa citação: ó, vocês podem hoje comparar um cristão de hoje com um cristão antigamente, como os discípulos que, através do Espírito Santo, guiados no poder do Espírito, caminhavam. Somente ser um prisioneiro, como eu preguei há pouco, um prisioneiro da palavra e da vontade de Deus. Ele não se movia até que Deus o movesse. Vocês não querem ver que uma tal igreja se eleve? Ela o fará. E para voltar àquilo, tem que acontecer. isto está certo, já está a caminho. Também uma expressão maravilhosa. Paulo, ele não foi um prisioneiro da situação, das circunstâncias, ele era um prisioneiro de Jesus Cristo. E ele disse, também, se eu fui colocado aqui em grilhões, assim a palavra que eu anuncio não está em correntes. Pelo contrário, a palavra de aquele que é colocado como prisioneiro do Senhor pode servir para libertação dos prisioneiros e para libertação dos amarrados, assim como crerem e assim quando ouvirem. Assim foi no caso do Paulo, e eu desejaria aos poucos um pouco daquilo que ele e outros também tinham. E Deus está na situação, no fim do tempo, de resumidamente dar uma medida dupla. Isto o glorificaria acima de todas as medidas. E eu penso que Deus é valor para ser honrado, é valoroso para ser honrado, não somente em palavras, mas também através das suas poderosas ações. Então nós lemos, ele dá as ordens e vocês as cumprem. O que ele disser nisto, também não há sombra da dúvida. Vocês caminham adiante. Quando o Senhor vos diz algo, então ninguém no mundo pode vos impedir. Vocês simplesmente caminham adiante. Então, vocês entram na plena fé, na perfeita plenitude que não pode falhar. Aqui, poderia-se quase dizer que foi dito quase redundantemente, se a expressão aqui está, vocês entrarão na perfeita fé, na perfeita consumação que não pode falhar. Deus é perfeito, a sua palavra é perfeita, o seu agir é perfeito, a sua redenção é perfeita. Você e eu somos sua obra perfeita, criados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês podem pegar o menor bebezinho e vocês têm que dizer, se tem todos os membros, que é perfeito. Somente não está terminado. E isto é que Paulo, ele quer, tenta separar. Quando ele, na carta aos Filipenses, escreve, não que eu já tivesse recebido ou tivesse chegado ao aperfeiçoamento, mas eu sigo isto, porque eu também, por Cristo, fui tomado. Muitas pessoas se preocupam sobre o aperfeiçoamento, tão certo quanto Deus. Terrenamente, nos criou de acordo com a imagem perfeita, a imagem de Adão. Tão certo, Deus, em Cristo, pelo novo nascimento, nos fez perfeitos filhos e filhas de Deus, nos criou. E tá, lá não falta nada. Naturalmente, nós ainda estamos num crescimento. E nós não chegamos ao aperfeiçoamento, mas deveríamos uma vez compreender que somos aquilo o que Deus fez de nós, assim como terrenamente, assim no espírito. E ele diz aqui que não pode falhar. Esta fé ninguém pode, essa fé jamais pode falhar. A fé que vem da perfeita palavra, debaixo da pregação, pela perfeita atuação do Espírito Santo em você e em mim não é uma imaginação dos pensamentos, mas foi atuada por ti, por Deus em ti e em mim. Então todas as coisas se tornam possíveis e Deus espera para confirmar essa fé. Eu leio, sim, ele foi um mistério para eles com a sua plena fé. Assim é agora com aqueles que têm a plena fé, são um mistério para os outros. Aqui o irmão Branham já fala na fé da multidão vencedora que ele viu em espírito e que chegará ao aperfeiçoamento e tem a plena fé, que da mesma forma são um mistério, serão um mistério para os outros, como o Senhor foi no seu tempo um mistério às pessoas. E eu gostaria, pela graça de Deus, pertencer a essa multidão. E eu penso, Deus não nos falou somente para nos dar uma esperança, mas Ele falou conosco e para atuar fé em nós e atuar para que Ele possa fazer o que é definitivo no meio do seu povo, pela graça. Eu leio, a nós foi ensinado de resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Resistir significa simplesmente de jogar para fora, dar resistência a ele. Simplesmente sair, ir para fora, ir para longe dele. Deus diz algo certo, independentemente o que Satanás tentar dizer-vos, vocês não ouvem a ele. Os vossos ouvidos estão surdos para tudo mais, somente não para aquilo que Deus fala. Quem tem ouvidos para ouvir, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Isto é igualmente uma palavra maravilhosa. Os vossos ouvidos estão mudos, surdos para tudo mais. Somente para aquilo que Deus disse, eles estão abertos, foram abertos, e não somente os ouvidos naturais e os olhos, mas os olhos e o ouvido e a compreensão do coração. Eu leio, atentem agora que a plena fé é Senhor sobre todas as circunstâncias. A plena fé domina todas as circunstâncias, independentemente o que seja, domina tudo. Atentem, quando vocês creem algo, vocês fazem e têm fé naquilo, o que vocês fazem, então não importa como as circunstâncias possam ser. Isso não tem nada a ver. Vejam, simplesmente é dominador de todas as circunstâncias. Esta é a fé da qual o Senhor nos quer dizer, da qual Ele falou. Atentem agora. A plena fé é Senhor sobre todas as circunstâncias, Senhor em cada situação. E quem tem essa fé tem que um dia sair como vencedor, porque a fé é a vitória que venceu o mundo. E esta fé é fundada sobre a palavra de Deus. Eu não sei se o irmão Schmidt pode me perdoar, mas quando aqui, na quarta-feira à noite, estávamos, e então no fim nós oramos, nós todos percebemos de que forma o Espírito de Deus veio sobre ele, e a oração não foi algo que ele procurava, foi simplesmente lhe dado e jorrou, foi uma corrente através da fé por ele. E foi igual como aquilo que nós lemos aqui agora, foi expresso isto aqui. O que é? O Espírito de Deus nos prepara na fé as coisas para expressá-las que deve se tornar realidade e tem que se tornar realidade. Se nós cremos, então nós podemos expressá-las. Porque Paulo, ele claramente disse, eu creio, por isto eu falo. E assim nós podemos de coração crer. Agora vem mais uma citação que nós temos que perceber. Fé e amor estão relacionados, porque vocês não podem ter fé a não ser que vocês tenham amor, porque vocês creem em um Deus que na sua natureza é amor. Aqui nós temos. Nós cremos em um Deus que na sua natureza é amor. E se esse Deus, que é amor, através do seu Espírito atua fé em nós, então a fé está envolvida nesse amor divino. E então somente Deus pode se revelar. Está aqui, adiante, nesse texto. Fé e amor atuam juntos. Fé e amor atuam juntos. Adiante, o irmão Branham diz, amor atua fé. Quando Satanás nos tenta, nós deveríamos, em plena fé, na plena palavra, dar resistência, assim como Jesus fez. A palavra de Deus é perfeita. Nós deveríamos ter plena fé nesta perfeita palavra e resistir a Satanás. Aqui, as coisas perfeitas são alinhadas, são ajuntadas para nos mostrar o que é necessário para que as coisas finalizadoras que Deus prometeu possam acontecer. Adiante, é dito aqui, e então, se permanecerdes em mim através dele, ele vos trouxe a palavra, e as minhas palavras permanecerem em vós, então vocês caminharão igualmente a ele. Poder jorrará a partir de vocês, correntes das bênçãos da fonte de Deus jorrarão, então, simplesmente às pessoas. Vocês veem o que eu penso? Vocês não têm que simular, vocês não têm que imaginar. Acontece de fato e pode-se ver. Se vocês somente imaginam, isto não adianta nada. Mas, de fato, está presente, então acontece de fato. Isto é o que nós queremos ter. Não somente a imaginação das coisas, mas as coisas em si. Não somente a conversa ou a pregação sobre a confirmação, mas a confirmação mesma. Nós chegamos a um ponto onde nós, como portadores das promessas divinas, nós seremos passados para aquilo que Deus prometeu. Há muito tempo já, o povo de Israel, eles carregaram as promessas, e então veio o tempo do cumprimento. E vocês sabem, quando Caleb, como único, que naquela época, há 45 anos, ele saiu, ele pôde dizer, minha força, hoje, na partida, é tão forte como foi há 45 anos atrás, quando nós examinamos a terra. 45 anos, ele carregou a promessa no seu coração e ele disse, eu estou pronto para a entrada para a batalha e para a volta da batalha. Ele não disse, eu estou pronto para sair e se eu cair, então vocês podem me sepultar. Ele tinha fé da saída, fé para a vitória, fé para o retorno. E o que deve ser conosco? O mesmo. A fonte divina se abrirá e o Senhor, ele prometeu, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu corpo jorrarão correntes de água viva. Ele disse, quem beber da água que eu lhe darei, isto se tornará uma fonte nele, que jorra até a vida eterna. Nós todos, sem exceção, agora somos exigidos a partir de Deus para provarmos se nós, de fato, temos fé real. E nós somente podemos dizer, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a aclamar, para que aquilo que tu prometestes possas deixar acontecer. Adiante está, se Jesus mesmo disse, a oração da fé salvará o enfermo, ou eles colocarão as mãos sobre o enfermo e ele ficará melhor. Então vocês têm que ter a plena confiança que vocês serão curados quando vos forem colocadas postas as mãos, porque ele disse. Este é o mistério da fé. Não que alguém em si mesmo pense, bom, então se os irmãos vierem e orarem com força, se os irmãos orarem com força, se eles sequer orarem e somente colocarem as mãos, se vocês crerem que aquilo que o Senhor disse é verdade e vocês esperarem que nesse momento aconteça, então vocês esqueceram tudo mais. Se alguém ora alto ou baixo, longo ou curto, com unção ou sem unção, não importa sequer. A vossa fé não está ligada com aquilo o que está vendo humanamente lá, mas sim, vossa fé está na palavra de Deus ancorada, na promessa que Deus deu. Vocês sabem, eu, nos 30 anos, eu também já vivi muitas coisas também nesse campo, e as pessoas estão cheias de emoções, dependentes de emoções e sentimentos, que é impossível se crer. O que a fé tem a ver com a emoção, o sentimento? O sentimento é uma reação humana, a fé é uma reação divina, é um eco da palavra revelada no teu e no meu coração. Então, nós temos que aprender a crer como o Senhor disse. Aqui, o irmão Branham faz a seguinte expressão. Amigos, eu vi esta Bíblia está aqui aberta diante de mim. Eu vi, eu sei que é a verdade. Estou ciente, Deus no céu sabe isso, que eu talvez não viverei tanto tempo para terminar essa mensagem, mas eu sei que acontece. Muitos profetas partiram para a glória. E também isso, irmão Branham, algumas vezes disse, quanto estava a situação dos profetas, e especialmente um Isaías, que profetizou que uma virgem ficaria grávida e daria à luz a um filho, que se daria o nome Emmanuel. E talvez há pessoas vieram à cama desse homem, na cama de morte, leito de morte desse homem, e disseram: homem de Deus, você não, no nome do Senhor, falou? Você não nos profetizou que uma virgem ficaria grávida e que o Messias, o Emmanuel, seria nascido? O que você diz agora? Eu creio que Isaías, no seu leito de morte, repetiria as mesmas palavras e seguraria: creiam, porque não eu, mas Deus, Espírito de Deus falou por mim. É sim e é amém. E no tempo determinado, isto, a palavra se cumprirá. Profetas, eles falaram e partiram para a glória, sem ter visto as coisas. E por isso, o nosso Senhor, como nós ontem à noite dissemos, muitos profetas e justos e reis quiseram ver o que vocês viram e ouvir o que vocês ouviram e não ouviram e não viram. Que privilégio teve a geração naquela época, na primeira vinda do Senhor que estava vivendo lá. Que privilégio nós temos nesse tempo, nós que vivemos agora, e podemos ver o que Deus está fazendo agora. Ele pode ter tomado seus profetas, mas aquilo, o que ele falou, isto fica e tem que acontecer. Nisto a nossa fé está ancorada. E eu penso que nós, hoje, temos muita gratidão e adoração que nós devemos ao nosso Deus. E cada um deve abrir o seu coração para agradecer a Deus pelo grande privilégio que nós pudemos ouvir a sua palavra revelada e a sua vontade foi anunciada a sua palavra, e que nós podemos crer em tudo, e porque nós cremos, nós veremos o cumprimento de tudo isso. Que Deus possa colocar a sua parte, a sua palavra, pela graça, Ele possa no teu e no meu coração Ele fazer isso. Nós somente podemos trazer a sua palavra, o restante Ele mesmo tem que fazer. E eu sei, Ele está presente para fazer o que Ele prometeu. E se hoje não tivéssemos nada mais a trazer e não tivéssemos nada a pedir, então certamente para que Deus, em relação àquilo que nós ouvimos da sua palavra e dessa pregação,
que Ele em nós pudesse trazer a realidade pela graça. E se nós cremos, nós não somente oraremos por isso, então nós, na fé, já agradeceremos a Deus que Ele já deu tudo e já concedeu tudo. Quem somente ora e não expressa na fé como se já estivesse acontecido, a este não pode ser dado. Por isso, esta pregação inteira trata do texto de Marcos capítulo 11, que nós devemos crer que aquilo, o que nós expressamos, de fato, já se cumpre e então nos é participado. Se você tem fé, então você poderá dizer: a fé está no teu coração e o testemunho vem sobre os teus lábios e o Senhor é honrado, glorificado através disso. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e santo nome. Amém. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue lava, me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Irmãos, antes de orarmos, deixem-me perguntar se cremos de coração o que Deus, através da sua palavra e através da pregação do irmão Branham, que explica a palavra iluminada, não é nada além do que a palavra de Deus iluminada e revelada através do Espírito Santo. Podemos de fato crer e não olhar para nós que somos fracos e esquecidos e olhar para o perfeito do qual a perfeita palavra veio e que tomou para si mesmo de trazer a conclusão à sua obra? Podemos hoje, nesse lugar, na qual a palavra de Deus tantas vezes nos foi passada, na qual as correntes de bênçãos jorraram e o Senhor falou conosco, podemos crer o que Ele, na sua palavra, disse? Então agora vamos, em uma oração conjunta, demonstrar, e se alguns irmãos orarem brevemente, em alta voz, vamos todos orar juntos, mas nenhuma boca fique fechada, e nenhum coração, mas tudo e cada um abra a si mesmo. Nós somos, devemos gratidão ao Senhor. Os nossos lábios devem trazer o louvor a Ele por aquilo que Ele fez. Vamos fazer isso agora. E se você não sentir nada ainda, comece a agradecer e você sentirá o poder de Deus. Deus quer simplesmente que nós façamos o passo da fé, porque Ele falou conosco e nós ouvimos a sua palavra. Vamos agora juntos agradecer. Meu Deus, Tu falaste conosco. Tu pensaste a nós. Eu Te agradeço por isso. E também ajude a todos que ouvirão e ainda crerão. Ó Deus, Senhor, até agora, nós tínhamos uma fé geral. Ó Deus, agora vem a hora e o tempo na qual tu atuas a plena fé que está ancorada na tua palavra, nas tuas promessas e através do teu Espírito no teu povo foi atuada. E aquilo que tu fazes é perfeito. Aleluia. Meu Deus, eu, de acordo com o meu corpo, estou fraco, mas em espírito fui fortificado. E através da tua palavra, é a palavra da hora, a palavra para a noiva. Aleluia. O noivo falou. Eu te agradeço por isso. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Após termos recebido perfeita revelação de Jesus Cristo, perfeita revelação dos mistérios da palavra, meu Deus, estamos aqui para vivenciar o perfeito aperfeiçoamento. Ó Deus, não olhe para nós, nós olhamos para ti e nós cremos, como Maria e todos os outros creram, e nos aconteça como tu disseste. Aleluia. Ao teu maravilhoso e santo nome, Senhor, a tua palavra se tornou grande para mim. Tu tira-nos da fé geral para a fé perfeita, como nos tirasse da pregação em geral para a perfeita revelação da tua palavra e da tua vontade. Senhor, muitas coisas poderíamos dizer, mas nós queremos, nesse lugar, te agradecer que tu, em graça, nos viste e da profundeza dos nossos corações, com toda a seriedade, nós oramos por todos os irmãos, por todas as irmãs, que tu comprasses com o teu sangue, Senhor, e que pertencem ao teu povo. Como Moisés disse naquela época, nem sequer uma pata ficará para trás. Assim, sequer um membro que pertence ao corpo de Jesus Cristo deve ficar para trás, mas juntos devem ser todos ajuntados ao corpo do Senhor, ao Deus, que Deus possa ungir e usar na sua obra finalizadora e poderosa para fazermos aquilo que tu queres. Eu te agradeço e eu te glorifico pela ligação que nós podemos ter contigo. Aleluia. Eu te agradeço. Aleluia. Pelo poder do teu sangue e da tua palavra e do teu espírito. Aleluia. Glória seja a Deus. Ó Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória e honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Plenamente redimido pelo sangue do Salvador. Jesus, meu Jesus, me trouxe salvação. Jesus somente me tornou feliz. Tu me concedeste a vida eterna através da tua graça. Estou feliz aqui. Somente o redimido pode se alegrar sempre, independentemente de tudo. Graça, esperança e plenitude são suas, de estar firmes na fé. Jesus, meu Jesus, me trouxeste salvação. Jesus somente me fez feliz. Vida eterna, tu me concedeste através da tua graça, eu estou feliz. Como um homem que está, um ser humano que está preso no pecado, experimentar a salvação? Se você chegar a Jesus, então plena libertação será tua. Jesus, meu Jesus, me trouxe a salvação. Jesus somente me fez feliz. Vida eterna, ele me concedeu. Através da sua graça, estou feliz aqui. Não me diga nada dos prazeres do mundo, que em si ocultam a morte. Somente que estão santos e inculpáveis. Tem a eterna alegria preparadas. Jesus, Jesus, me trouxe salvação. Jesus somente me fez feliz. Vida eterna, ele, tu me concedeste através da tua graça. Estou feliz aqui. Jesus, meu Jesus, me trouxe a salvação. Jesus somente me fez feliz. Vida eterna, tu me concedeste através da tua graça. Estou feliz aqui.